recolhimento, o silêncio e a oração. O terço pendurado na mão direita confirma esta mensagem. Maria nos pede recolhimento e que rezemos o terço. As mãos juntas e o terço de Nossa Senhora Rosa Mística são mais um sinal claro do convite à oração, e especialmente a oração do terço. Esta oração, como tudo que Nossa Senhora nos pede, é cristocêntrica, isto é, tem Jesus no centro. Ao rezar o terço, contemplamos os mistérios da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora da Rosa Mística, rogai por nós.
Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio. Acompanhe agora, Seguindo o Redentor, o que acontece nas províncias e comunidades missionárias pelo Brasil e pelo mundo.
Saudação a você, ouvinte da Rádio Aparecida. Eu sou o irmão Joaquim, missionário redentorista, e trabalho na coordenação das obras sociais redentoristas aqui da província Nossa Senhora Aparecida. E um pouco mais do quadro Seguindo o Redentor, você teve a oportunidade de conhecer mais sobre esse trabalho social que é desenvolvido pelos missionários redentoristas aqui na província Nossa Senhora Aparecida. Vamos conhecer um pouco mais sobre o CAS Santíssimo Redentor, que está aqui no município de Aparecida. O CAS Santíssimo Redentor foi inaugurado em 25 de fevereiro de 2002. Foi o primeiro projeto implantado pelas obras sociais redentoristas, com atendimento inicial de 10 famílias. Atualmente, o CAS Santíssimo Redentor atende em média 490 pessoas por mês. Estes participam de grupos psicossociais, de reuniões socioeducativas, além, é claro, das atividades que são desenvolvidas nas oficinas de educação física e esporte, artesanato, artes, dança e também a oficina dos saberes, além da oficina de inclusão digital. O Centro de Assistência Social dispõe de uma equipe que nós chamamos de interdisciplinar, que é formado por educadores sociais, psicólogos e assistente social. Estes oferecem, então, um acolhimento individualizado, um acolhimento humanizado para todos que participam das atividades que são oferecidas a partir dos 6 anos de idade. O programa SEMEAR, que é desenvolvido nos nossos centros de assistência social, é voltado às crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, e atua no fortalecimento da convivência familiar e comunitária, contribuindo para o desenvolvimento do protagonismo e autonomia de seus usuários. Colabora ainda para o retorno e também a permanência escolar, por meio de ações que estimulem a convivência social e, é claro, a participação cidadã. As intervenções, elas são então pautadas em atividades socioeducativas para a construção da identidade, pertencimento além da cidadania, com estratégias em experiências lúdicas como forma de expressão, interação e aprendizagem. Convido a você, caro ouvinte, a ouvir agora o depoimento de um dos participantes do programa SEMEAR do CAS Santíssimo Redentor aqui em Aparecida, em São Paulo. É o João Guilherme de Souza, ele tem 12 anos. Vamos ouvir.
Meu nome é João Guilherme de Souza Almeida, tenho 12 anos e participo do CAS Santíssimo Redentor. Eu participo do CAS desde o início do ano. Eu entrei aqui pelos meus pais. Uns amigos meus tinham falado pra mim entrar aqui, por causa que estava entrando aqui. Aí eu entrei. Vim com meus pais. Eu faço a oficina de atividade física. é informática, artes. As atividades que eu mais gostei foi o futebol que tem aqui. Meu irmão participa do CAIS, ele tem 7 anos. E a mãe também participa, ela faz artesanato. Eu pretendo, quando eu crescer, ser jogador de futebol. Jogar futebol lá em Guaraná, que eu vou fazer peneira. Desde quando eu entrei no ano, eu nunca joguei em quadra. Aí agora eu comecei a jogar em quadra, comecei a evoluir no futebol. Ter mais coragem, né, de ir pra cima dos marcadores. Pra oficina do futsal. Que aí o senhor passa uns treinos, aí a gente treina. Aí eu tô me desenvolvendo mais assim, pelos treinos. O senhor tá passando. O CAIS vai me ajudar por causa que no futebol tem que ter bastante treino, dedicação às coisas. E aqui o senhor tá passando treino coletivo, tá me ajudando bastante, né, a jogar. O CAIS é uma boa opção, que você não tá fazendo nada em casa. Aí você quer ter novos amigos, fazer alguma coisa, atividade, alguma coisa, é só vir pro CAIS, por causa que aqui dá atividade física, um monte de coisa, informática. Muito obrigado, CAIS.
Você então acabou de ouvir esse bonito depoimento do João Guilherme, que participa das atividades que são desenvolvidas aqui no CAIS Santíssimo Redentor. João Guilherme, muito obrigado pelo seu depoimento, muito obrigado por você fazer parte também deste bonito trabalho aqui no CAIS Santíssimo Redentor, e você participa desse trabalho, você participa dessas atividades. Se você quer conhecer mais histórias como a do João Guilherme, que acabamos de acompanhar, acompanhe o CAIS pelo nosso Instagram, @CAIS Obras Sociais Redentoristas, Facebook CAIS, e acesse ainda a nossa página no portal a12.com/CAIS. E na próxima semana nós vamos conhecer a história de mais um assistido do programa Adolescente Conectado. Fique com a gente, fique ligadinho na programação da Rádio Aparecida. Deus abençoe a todos. Até a próxima.
Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida. Vida Santa, a história, mensagem e a missão do venerável Padre Vitor Coelho de Almeida.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.
O apóstolo de Aparecida.
Estudo da Bíblia, João 11:1. A ressurreição de Lázaro. Lázaro caiu doente em Betânia, que fica muito perto de Jerusalém, onde estavam Maria e sua irmã Marta. Elas mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está doente. A estas palavras, Jesus respondeu: Esta enfermidade não é para a morte definitiva, mas tem por fim dar glória a Deus. Lázaro ia morrer para ressuscitar e dar uma grande prova da divindade de Jesus. Pela sua morte, Deus seria glorificado. Ora, Jesus amava Marta, sua irmã, e Lázaro. Embora tivesse ouvido dizer que ele estava doente, demorou-se ainda 2 dias no mesmo lugar. Às vezes, para nós, parece que Jesus não nos escuta, ou que ele não nos ama. Os acontecimentos nos parecem tão estranhos que a gente pensa: onde está Deus? Assim também muitos se perguntavam: por que Jesus não foi logo atender o pedido de seus amigos? Ele disse aos discípulos: voltemos para a Judeia. E ele estava além do Jordão, perto de Jerusalém. A fronteira não era tão longe. Mestre, disseram-lhe os discípulos, há pouco os judeus queriam apedrejar-te e voltas para lá? Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Quem caminha de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas quem anda na noite tropeça porque lhe falta a luz. Jesus aproveitou para dar uma lição em parábola. Enquanto é tempo, façamos o bem, porque depois vem a noite e ninguém pode trabalhar. E Jesus continuou: vamos ainda, é dia. É preciso que aproveitemos a hora de Deus, quando Deus nos chama e nos ilumina. Não deixemos para mais tarde, porque depois será noite e de noite ninguém pode andar. Depois destas palavras, Jesus acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe então os discípulos: se está dormindo, é sinal que está sarando. Jesus, entretanto, falava da morte, chamando-a de sono. E, de fato, a morte para nós é como um sono passageiro, para depois ressuscitaremos para uma nova vida. Os discípulos, no entanto, pensavam que Jesus falava do sono comum. Jesus, então, declarou abertamente: Lázaro morreu. Alegro-me por vossa causa, para que creias. Jesus esperou Lázaro morrer. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Por isso devemos, com toda a fé, aceitar os acontecimentos, pois Deus sabe melhor do que nós aquilo que nos convém. E Jesus continuou: vamos a Betânia. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos companheiros: vamos também nós para morrermos com ele. A chegada de Jesus a Betânia foi depois de 4 dias do sepultamento de Lázaro. Ora, a Betânia distava de Jerusalém 15 estádios. É pequenina a distância. Muitos judeus tinham vindo a Marta e Maria para consolá-las pela morte do irmão. Mal soube Marta da vinda de Jesus. Saiu-lhe ao encontro e Maria, porém, estava sentada lá dentro. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também que tudo o que pedires a Deus, ele lhe concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão vai ressuscitar. Respondeu-lhe Marta: sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia.
Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida, pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer!
A Cignes Brasil está organizada com a missão de animar, unir e congregar profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do país e formar comunicadores para que vivenciem seu carisma em sinodalidade a partir de projetos comuns. Saiba mais, acesse cignes.org.br.
O empenho pastoral não pode se tornar uma simples prestação de serviços. Senão acaba por transmitir cansaço e frustração. É muito necessário a prática da adoração, um pouco esquecida neste século dramático. O cristão, sobretudo, o religioso, é alguém capaz de adorar, adorar em silêncio.
Se você se sente chamada a seguir Jesus e juntar-se às irmãs da Beata Imelda, acesse www.imelda.com.br. Rádio Aparecida.
Deus chama cada coração a viver sua vocação. E ao cuidar da casa da mãe, muitos respondem a esse chamado com fé e generosidade. Quando os devotos se unem, algo maior acontece. O santuário continua vivo, levando a mensagem de Cristo a todo o Brasil. Porque pertencer também é uma vocação. Nós contamos com você.
Família dos Devotos, amor que constrói.
Todo domingo, às 7 horas da manhã, acompanhe o programa Nossa Missão, com Padre Vanderlei Souza, Redentorista. Rede Aparecida de Rádio e a hora certa.
23:31.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão.
Estamos de volta com o programa Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio.
Com a Mãe Aparecida, Rede Aparecida de Rádio, juntinho de você, já já. Rezando conosco, louvando e agradecendo, virando o dia, junto com você, viu? Vamos juntos, até às 4 da manhã, às 4, Padre Vanderlei chegando para rezar o Santo Terço conosco, com vocês, comigo, com todos nós, louvando e agradecendo sempre.
Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida.
Palestrina de Apucarana, no Paraná, Maria do Sonho de Deus, 23:36. Boa noite.
Com o padre Sebastião Reis.
O nosso tema de hoje, Messias, servo sofredor. Contemplarei justificada a vossa face e serei saciado quando se manifestar a vossa glória. É o Salmo 16, 15. Todo o contexto bíblico do Antigo e Novo Testamento trazem no seu conteúdo de anúncio a presença daquele que foi escolhido pelo Pai para consolidar a salvação e a aliança definitiva. Vários profetas se pronunciaram sobre a vinda de um enviado que viria da dinastia de Davi. Isaías anuncia e apresenta a sua profecia que se realiza em Jesus, o Messias esperado. O profeta Isaías, ao anunciar Jesus como o Messias, faz referência à figura do servo sofredor, que passará por diversas circunstâncias de sofrimento e resignação em obediência ao projeto do Pai. Em toda a sua vida humana, com os humanos, Jesus sempre se mostrou solidário e acolhedor com os pobres e doentes, os excluídos da sociedade do seu tempo e de hoje. Mesmo diante das resistências e violência dos seus adversários, Jesus se mostra sereno, calmo, nas afrontas verbais e físicas que recebe. Responde com amor aos insultos das pessoas. Não usa da violência com os violentos, ou não se paga o mal com o mal, mas se apresenta como uma pessoa paciente e compreensiva diante da ignorância do seu próximo. Existe aquela máxima: a violência gera violência, guerra gera guerra. E para que haja paz, paga-se o mal com o bem. Este é o caminho do servo sofredor e o nosso caminho. Jesus, no seu tempo, foi reconhecido como o Messias esperado. Por isso, pessoas invejosas e de má índole, como existem hoje, quiseram matá-lo, eliminá-lo, logo no começo do seu ministério missionário. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar, eliminar Jesus. É preciso acolher Jesus e o seu evangelho no coração.
Com a Mãe Aparecida.
Inspirados por ti, Santo Afonso, quero a Deus me entregar. Experiência profunda de fé, em tudo me despojar. Inspirados por ti, Santo Afonso, quero a Deus me entregar. Experiência profunda de fé, tudo me despojar. Santo Afonso, interceda por nós. Leve ao Pai as preces da nossa alma, pois o missionário sem oração é como um soldado sem arma. Santo Afonso, interceda por nós. Leve ao Pai as preces da nossa alma, pois o missionário
missionário sem oração é como um soldado sem arma. Inspirados por ti, Santo Afonso, quero a Deus me entregar. Experiência profunda de fé, em tudo me despojar. Santo Afonso, interceda por nós, leve ao Pai as preces da nossa alma. Pois um missionário sem oração é como um soldado sem arma. Santo Afonso, interceda por nós, leve ao Pai as preces da nossa alma. Pois um missionário sem oração é como um soldado sem arma.
Patrício Rocha, Canção do Soldado, hino de Santo Afonso.
Você também é chamado. Um convite à vocação redentorista com o irmão Cláudio, missionário redentorista.
Ouvintes da Rádio Aparecida, da Rede Aparecida de Comunicação, do programa Você Também é Chamado. Hoje nós somos convidados a refletir como imitar Jesus nos ajuda no discernimento vocacional, ou seja, seguir Jesus com alegria, seguir Jesus com dedicação, com disposição para responder o seu chamado e assim anunciar o seu reino de amor, justiça e paz em todos os ambientes em que nós vivermos, ou trabalhamos, ou estudamos, né? Nos ambientes sociais em que nós vivemos, ou seja, ser testemunhas de Jesus Redentor. Deus nos enviou seu Filho único, Jesus. Jesus é para nós manifestação da ternura do Deus Pai, de Deus Pai. Cada um que segue seu caminho como discípulo recorda essa história de amor. Todo cristão é convidado a ser continuador deste projeto, levando adiante os ensinamentos de Cristo. Sede imitadores de Deus como filhos queridos e vivei no amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Efésios capítulo 5, versículo de 1 a 2. A descoberta da vocação de ser um missionário redentorista. Nas Escrituras podemos perceber que muitas palavras sobre a vida de Jesus são também orientações para um bom discernimento vocacional. Confira então quatro delas. Uma delas é a perseverança, ou seja, a primeira, sermos perseverantes no chamado que Deus fez a cada um de nós. Para perseverar é preciso ser fiel, acreditar no plano de Deus e não desistir no primeiro obstáculo, ou seja, suportar adversidades e ter paciência. Cristo perseverou até o fim. E a segunda palavra é o testemunho de cada um de nós, discípulos, cristãos, anunciadores da palavra de Deus. O testemunho. Testemunhar é levar adiante, Cristo ensina e é inspiração para os batizados que, como missionários, devem ser testemunhas de seu amor através de palavras e ações. E a terceira palavra é a oração. Homens têm sede de Deus, homens e mulheres têm sede de Deus. Ele é a fonte de água viva que sacia e fortalece a caminhada. A oração proporciona um momento de diálogo com o Pai, que ouve e acolhe o clamor de seu filho. E também uma outra característica importante é a vivência em comunidade. Encarar a vocação com seriedade é colocar Jesus no centro de tudo e, ao mesmo tempo, estar disponível aos irmãos e irmãs. A vida em comunidade abre nosso coração para enxergar os pedidos de Deus e as necessidades dos homens e mulheres. Então, viver o chamado de Deus não significa deixar de lado as coisas do mundo, mas percebê-las de uma maneira diferente. Então, você que é jovem, adolescente, ou você que nos ouve neste momento, já descobriu qual o seu caminho? Vamos falar sobre vocação. Então, você pode entrar em contato conosco através do portal a12.com/vocacional e começar, então, o seu discernimento vocacional, ouvindo a voz de Deus e se colocando em disposição para ser também um profeta, um evangelizador, um anunciador da copiosa redenção. Querido ouvinte da Rádio Aparecida, a Rede Aparecida de Comunicação, vamos rezar mais uma vez a oração vocacional e pedir ao Senhor que envie santas e boas vocações para a nossa igreja. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos para vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai forças para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, como padres e bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém.
Com a Mãe Aparecida, em sintonia com o Santuário e o coração do povo de Deus.
Celina Borges, Busque o Alto, cantando pra gente. 23:48. Com a Mãe Aparecida, Rede Aparecida de Rádio. Vou ali tomar um cafezinho, mas já volto, viu? Pra gente continuar até as 4 da manhã com as bênçãos do Senhor Jesus, a proteção e as bênçãos da Mãe Aparecida na segunda parte do programa Com a Mãe Aparecida. Vamos juntos, madrugada dentro.
Jesus. Textos de Alfonso Milagro. Apoio Editora Santuário.
Falar é fácil, mas calar é toda uma arte e requer prudência e domínio próprio. Cristo permaneceu calado, viveu em silêncio e ignorado durante 30 anos, para depois poder falar pelo espaço de 3 anos somente. A palavra de Cristo, ao promulgar sua obra redentora, foi amável, atraente, mas decisiva, penetrante e convincente. Ao pão, chamou pão, e ao vinho, vinho, sem rodeios e com simplicidade. Mas quando calou, não se defendeu diante das infâmias, das calúnias, das acusações, das injustiças, dos atropelos e crimes. Certamente não basta falar, também é preciso saber falar. É preciso aprender a arte de falar. E não parece que essa arte seja muito fácil de aprender. Existem poucos especialistas nela.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida.